Perspectivas desta quarta-feira, entrevista à deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, sigla do presidente Lula. A gente começa conversando, presidente, sobre esse encontro que a senhora teve ontem com o presidente Lula. Inicialmente não estava na agenda e aí no final da tarde, quem acompanha lá o Palácio Planalto recebeu a informação de que a senhora esteve lá. Foi para falar dessa questão da relação entre Planalto e Congresso e o comportamento da bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu queria que a senhora relatasse como é que foi essa conversa com o presidente. Bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui, Natália, e cumprimentar todos os telespectadores, pessoal que nos acompanha nas redes. Não, foi uma conversa um pouco sobre política, sobre o PT, sobre as eleições, obviamente sobre a nossa bancada, né? Sempre quando a gente pode, o presidente pode, a gente conversa um pouquinho, né? Afinal, eu sou presidente do PT, que é o partido do presidente, e é importante a gente estar afinados aí nesse processo todo. A relação com o Congresso cabe mais aos nossos líderes. Tanto líderes de governo no Senado e na Câmara, como os líderes partidários, o líder do PT e o líder os líderes dos demais partidos que compõem aí a base do governo.
Mas teve uma cobrança do presidente para a bancada do PT nessas questões, por exemplo, saidinha, né? A gente teve uma proposta polêmica, todos os especialistas em segurança dizem que o fim da saidinha não é a solução para a segurança pública, porque é um assunto complexo, mas o que se sabe é que houve também uma reclamação por parte do Palácio Planalto de, na hora de fazer o embate com a oposição, a base, principalmente o PT, não soube fazer esse debate. Houve essa cobrança, não?
Não, ele não falou sobre isso. Na Câmara nós tivemos mais dificuldade porque o projeto já veio pronto do Senado, era difícil fazer as mudanças, as emendas, enfim. Eu acho que essa questão da saidinha tem que esclarecer bem para a população do que nós estamos falando e o que o presidente vetou. Ou seja, ele vetou a proibição de quem está em regime semiaberto de visitar a família. Regime semiaberto já é uma progressão de pena, ou seja, a pessoa que está em regime semiaberto não cometeu um crime hediondo, não cometeu crimes graves, né? Ou então já pagou parte da pena. Então pode ficar de dia trabalhando em algum lugar, prestando serviço, e à noite vai para a prisão, vai para a cadeia. E o Congresso tinha proibido essas pessoas de visitar as famílias em datas especiais. Ora, se ele já está em regime semiaberto, se ele já sai para trabalhar, por que que a gente vai prejudicar a família? Né? Por que que a família não pode ver essa pessoa numa data especial, de Páscoa, de Natal, de Dia das Mães, de Dia dos Pais? Foi esse ponto que o presidente vetou, porque o Congresso tinha proibido, inclusive, isso. O Congresso, nesse afã de dizer que vai combater o crime, que vai combater bandido, que acaba colocando tudo junto. E é ruim isso, porque não tem justiça. Aliás, hoje a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, soltou uma nota apoiando a posição do presidente Lula. E nós, no Congresso Nacional, vamos estar lá para defender o veto do presidente Lula.
Pois é, mas aí o senador Fabiano Contarato, vou usar como exemplo, deputada, ele conversando com os colegas que acompanham o Congresso, ele mesmo disse que votaria mesmo para derrubar esse veto parcial. Então aí eu volto à pergunta, se o presidente Lula cobrou mais unidade da bancada do Partido dos Trabalhadores, mais uma atuação mais conjunta, dialogada entre deputados e senadores ou
Não,
não?
eu não falei ainda com o senador Fabiano, mas isso é uma posição pessoal dele. Até entendo, ele é delegado de polícia, deve ter suas razões para fazer isso, e essa não é uma matéria, digamos assim, de questão fechada do partido. Então também não há uma obrigatoriedade de todo mundo seguir a posição. Eu acho que tem que seguir porque é uma orientação, né? A gente vai tentar convencê-lo, mas se não, também vamos respeitar. Mas de resto, a bancada está unida em torno desse tema.
O presidente falou com a senhora sobre o encontro com Arthur Lira no domingo, quer dizer, dessa relação entre Arthur Lira e o governo e o próprio Partido dos Trabalhadores, não?
Não, ele só falou que teve uma boa conversa e que eu acho que é importante, né, o presidente da Câmara conversar com o presidente da República. É óbvio que nós temos divergências com o Lira. O PT tem, eu já fiz embate com eles, e é normal isso, porque ele é de um partido, tem uma posição política, nós temos outra, é normal. Agora, ele é o presidente da Câmara, e nós temos que respeitar isso, tem uma institucionalidade. Então, o governo tem que conversar, e nós também, dentro da casa, temos que saber como vamos conduzir as coisas para a gente ter os melhores resultados, Porque o nosso objetivo, o que que é? Aprovar projetos que ajudem o governo a governar e melhorar a vida do povo, certo? Esse é o nosso objetivo. Então, tudo que a gente puder fazer para alcançar isso, nós temos que fazer. Então, o diálogo é muito importante.
A prioridade para o presidente agora, porque o presidente ontem, no café com os jornalistas, inclusive falou que acredita que os projetos de interesse do governo vão avançar apesar desse aumento da temperatura na relação. Qual é a prioridade que ele passou para a senhora?
Dos projetos,
É.
ele me falou ontem da reforma tributária, né, que o Ministério da Fazenda tem conduzido, mas obviamente vão ter outros projetos que vão ser apresentados, ainda não tenho a relação, mas essa regulamentação da reforma tributária é uma das prioridades.
O presidente da Câmara, e depois, numa entrevista para Pedro Bial, ele pediu, disse que errou de chamar o seu colega de partido e ministro Alexandre Padilha de incompetente e desafeto pessoal. A senhora acredita que a conversa do presidente com Lira no domingo surtiu, já está surtindo efeito? O presidente não quis revelar o teor dessa conversa, mas a gente vê já que a temperatura está diminuindo.
Não, eu não sei se foi resultado da conversa com o presidente, mas achei boa a postura do presidente da Câmara de reconhecer. Porque às vezes, no calor do embate, né, você está no dia a dia ali, enfim, com um monte de problema para resolver, tem os embates políticos, a gente acaba deslizando mesmo e falando coisas às vezes que não deveria falar. Então, acho que foi boa a postura dele de reconhecer que foi errado. Acho que isso ajuda muito a distensionar.
É uma bandeira branca da parte de Arthur Lira?
Eu estou achando que sim, tomara que seja, né? Porque nós precisamos fazer as coisas acontecerem.
Pois é, a senhora falou que no início de março, numa outra entrevista, que acreditava que a relação seria mais tranquila do Congresso. E aí depois o que a gente teve foi agora esse impasse desde a declaração de Lira sobre Padilha. A senhora acredita que isso também é em função de que Arthur Lira está percebendo que vai perder o poder dele vai até setembro, quando acontecem as eleições, e aí depois ele tem pouco poder de barganha?
Não, acho que não. Não, por que que eu falei em março que eu achava que estava tranquilo? Porque quando nós terminamos o ano, em dezembro, as relações não estavam tranquilas. Você lembra que estava bem conflituosa a relação com a Câmara, por conta das emendas, por conta de projeto, por conta de vetos, enfim, e estava muito tensa. E o presidente Lula, com a sua habilidade, fez uma recomposição. Você lembra que final de fevereiro, por aí, final de janeiro, início de fevereiro, ele chamou tanto o presidente Lira para conversar, como o presidente Pacheco do Senado, fez reunião com os líderes no Alvorada, e a coisa acalmou. Então, eu estava achando sim, agora nós temos uma calmaria. Eu não sei o que aconteceu nesse entremeios aí, que acabou tendo essa situação aí que envolveu o Lira e o Padilha. Mas eu acho que, de novo, o presidente entrou em campo. É, entrou em campo e de novo estabilizou. Agora cabe à equipe saber tocar, não deixar a coisa degringolar.
A equipe e também o Partido dos Trabalhadores, né, apoiar nesse processo?
É, com certeza, mas o partido nunca causou problemas dentro da casa, muito pelo contrário.
Mas, assim, na atuação houve uma cobrança de uma atuação mais incisiva, porque o que se fala é que o próprio presidente diz: ah, meu partido tem só 70 deputados,
Isso.
e às
É
vezes
isso.
tem essa dificuldade. Então, assim, ter mais unidade?
Não,
Chegou a se
mas o
falar
partido é
disso?
unido, não sei onde é que está assim, o problema, não vejo nenhuma desunião do partido. Agora, é claro, nós temos 69 deputados num colégio de 513, a gente não faz milagre, não é o partido que vai dar a linha para o processo. Agora, nunca faltamos ao governo, o PT sempre esteve junto, sempre votou unido, sempre defendeu e sempre colaborou para fazer as articulações da casa.
Eleição municipal, deputado, a senhora disse que também tratou com o presidente Lula sobre isso. A gente sabe que tem uma relação porque depois, quando acabar em outubro, o resultado vai ser X candidatos governistas venceram ou perderam, X candidatos de oposição venceram ou perderam. Existe uma preocupação e como é que o PT está se preparando do ponto de vista de que, inclusive, vai abrir mão, né, de candidaturas em capitais importantes para ter essa unidade?
Isso. Então, para nós é muito importante que o campo democrático saia fortalecido da eleição, né? Então, não precisa só o PT ter candidato e o PT ganhar. Acho que a gente fortalecer esse campo democrático, candidaturas de partidos que estão conosco nisso, é fundamental. Por isso que a estratégia da eleição agora de 2024 foi muito diferente da estratégia da eleição de 2020, onde nós estimulamos muito as candidaturas e também não tínhamos uma frente mais constituída. Então, o PT foi para o embate. E foi correto, porque nós tínhamos que nos defender o presidente Lula e preparar o terreno para 22. Agora, a gente tem que defender o presidente Lula, tem que defender a democracia, tem que preparar o terreno para 26 e tem que ser um campo amplo. Então, por isso que o PT tem essa estratégia na eleição de apoiar também mais candidaturas de outros partidos. Eu espero, sinceramente, que o retrato que saia da eleição é o campo democrático brasileiro ganhou a maioria das cidades.
E São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, que são grandes capitais, a senhora acredita que vai ser um dos focos de vocês? Porque do ponto de vista, vocês não vão ter candidatos em todas, mas Belo Horizonte tem candidato, ao que tudo indica, vocês devem confirmar mesmo, Rogério
Sim.
Correa, não devem recuar, em São Paulo fica o Boulos. Como é que a senhora avalia esse desenho? Quer dizer...
Não, nós temos prioridades, né? Tanto em relação às candidaturas do PT, como em relação às candidaturas desses outros partidos. Por exemplo, São Paulo é prioridade, Boulos é a prioridade para nós. É muito importante ganhar São Paulo. Eu acho que nós temos que fazer uma bela campanha. O presidente já disse que vai participar da campanha, então para nós é uma grande prioridade. É, Porto Alegre também, Maria do Rosário é a nossa candidata, está indo muito bem lá, está bem nas pesquisas. É. Belo Horizonte também, porque aí é uma candidatura do PT, é do Sudeste, é a única que a gente tem, né, nas grandes cidades do Sudeste, é Belo Horizonte. A gente quer retomar o PT, a organização do partido lá, o Rogério é um excelente candidato. E no Rio, a gente está conversando com o Eduardo Paes, é, o PT quer colocar a vice do Eduardo Paes. É, o Eduardo acho que tem resistência, quer também conversar com outros partidos, mas nós temos dito para o Eduardo, é muito importante o PT se ver na sua chapa para a gente poder te ajudar nessa caminhada, porque não vai ser uma eleição fácil a do Rio.
Pois é, e São Paulo, deputada presidente, porque a gente viu que desde que Marta Suplicy foi anunciada, tem toda uma estratégia dessa aliança entre Boulos e Marta, e, só que ao mesmo tempo o atual prefeito tem a máquina na mão e a gente sabe que isso também é um fator que muitas vezes decide a eleição. Então, a estratégia que vocês estão definindo a partir, né, desses últimos movimentos que aconteceram lá, inclusive com a divulgação de pesquisas que mostram ali a situação mais empatada.
Eu acho que a campanha de São Paulo é uma campanha que vai ser altamente politizada, que é no sentido de discutir as posições políticas que estão colocadas no Brasil hoje, porque é uma grande cidade, né? Claro que tem as discussões do dia a dia da cidade, dos problemas para resolver, isso o Boulos tem muita capacidade e condições de fazer, mas ela vai ter um componente político da disputa política nacional muito forte. Nós ganhamos a eleição com o Lula e com o Haddad na cidade de São Paulo. Então, eu acho que a cidade de São Paulo tem uma perspectiva mais do nosso campo, desse campo democrático e progressista nesse momento. Nós já governamos São Paulo com Erundina, com Marta Suplicy, com Fernando Haddad. Então, tem uma história, né, da centro-esquerda e da esquerda de ter um eleitorado maior. Nós vamos apostar muito nisso. É claro que a gente não subestima a máquina. Sei como é que funciona. O prefeito tem uma máquina enorme, vai entrar a máquina do Estado também, porque o governador está apoiando ele. Vão jogar pesado, porque São Paulo é estratégica. Mas nós vamos ter que fazer esse embate e esse enfrentamento.
Pois é, o presidente Lula sempre fala que ele acredita muito na questão econômica sobre os índices de avaliação do governo. Ontem no café disse que lembra da picanha e da cervejinha, que ele disse que já baixou o preço da picanha, mas precisa baixar mais.
Precisa baixar mais.
Então, queria perguntar para a senhora, só que ele evitou ontem o embate com o Roberto Campos Neto. Disse que vai ter paciência se já esperou 1 ano e 4 meses e espera mais 6 meses. Uhum. O PT também vai ter paciência ou continua fazendo a crítica?
Não, nós vamos continuar falando. Falando e fazendo a crítica. Porque eu acho que isso é um atraso para o Brasil. E eu entendo o presidente, ele é presidente da República, ele já falou, já se posicionou. De fato, ele não tem mecanismos para atuar agora, porque tem essa coisa da independência do Banco Central. Mas esse moço é um oportunista. Ele é uma pessoa que joga contra o Brasil, fica fazendo especulação para o mercado. As declarações que ele deu agora, por conta da mudança da meta fiscal, foram deploráveis. Ele tinha que ficar quieto, ele está de saída. Não, ele fica insistindo em falar, em acenar para fazer especulação de mercado, achando que ele entende de tudo. Além de tudo, arrogante. Então, aqui, tomara que saia logo, né? Quer dizer, saia logo, vai sair no final do ano, mas a gente tem que mudar isso. Não pode ter um presidente de uma autarquia, que é o Banco Central. O Banco Central é uma autarquia, como qualquer outra, é o Banco do Tesouro. ficar, entendeu, ditando regra de economia, ditando regra fiscal e causando rebuliço no mercado. Isso é um desserviço para o país.
E os juros, porque eles sinalizam que podem, nas próximas reuniões, haver uma expectativa de que se os Estados Unidos baixassem os juros, continuaria essa linha de queda, mas os indícios são de que isso pode não acontecer, não da forma que o governo esperava. Isso também pode ter um reflexo para a melhora da economia e atrapalhar esse projeto de eleição
Se não
municipal?
continuar baixando o juro, e olha que já estava em ritmo lento de 0,5%, é um crime contra o Brasil. O que que justifica juro de dois dígitos na economia que nós estamos vivendo? Qual é o risco de não pagar a dívida pública? Me diga, qual é o risco de pagar, de não pagar a dívida pública? Nós temos reserva internacional, nunca demos calote. Qual é o risco? E se a dívida aumentar 1 ou 2%, qual é o impacto na economia? Zero, nada. Então fica com juro para fazer especulação. Para que isso? Quem é que está ganhando com esse negócio? A inflação está sob controle, as pessoas estão precisando melhorar suas condições de vida e ele fica brincando. Ó, fiquem quietinhos aí, se vocês se comportarem como cachorrinhos quietinhos, a gente baixa o juro. É um assíncio que esse moço faz.
Pois é, deputada, a senhora falou que a inflação sob controle, só que o que a gente percebe que a questão nas pesquisas de opinião, o que a gente percebe é que as pessoas ainda, além daquele índice estatístico para a vida real das pessoas, existe uma reclamação, uma preocupação, que a renda aumenta, mas o poder de compra elas não conseguem porque ainda existem coisas muito altas. Está de fato controlado?
Não, porque o controle da inflação, do percentual de inflação, às vezes não se reflete necessariamente na realidade. Ou seja, não é que os preços estão subindo muito, eles pararam de subir ou estão subindo menos do que estavam subindo. Mas, de fato, você tem razão, ainda está muito cara a vida do povo. Mesmo com o aumento que teve do salário mínimo que o presidente deu, mesmo com o aumento do Bolsa Família, mesmo com a melhoria da renda, né, que o IBGE soltou uma pesquisa e disse que melhorou, mas ainda está caro para comer, ainda está caro para viver. Então, a renda não consegue dar conta da vida das pessoas. E eu acho que é isso que a gente tem que se atentar. Como fazer para melhorar isso? O que fazer para melhorar isso?
Pois é, e o que fazer? Porque o Partido dos Trabalhadores, até ali início dos anos 2000, quando assume a presidência, sempre teve o espaço de fala sobre esses assuntos da população, da base da pirâmide social. Me parece que agora, a oposição, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, se apropria de assuntos porque são assuntos, que se popularizam. E o presidente Lula fala que tem essa preocupação com a classe média, porque quando ele assumiu lá atrás, as pessoas foram ascendendo, compraram seu carro, compraram sua casa, só que hoje está mais difícil de fazer isso. Quais projetos estruturais são fundamentais para dar essa noção de que a vida está melhorando?
Precisava aumentar a renda do povo, pôr mais dinheiro em circulação na economia. Aí com juro alto você não consegue, porque o juro alto tem impacto sobre isso, sobre a produção. É porque, por exemplo, o alimento não cai mais, outros bens não caem mais, porque também quem produz tem dificuldade de ter mais recursos para colocar para aumentar a produção, porque é caro pegar o dinheiro. É caro pagar o preço do dinheiro com esse juro. Então, isso é muito perverso. Por isso que a gente briga muito com essa questão dos juros e com essa postura desse presidente do Banco Central. Então, isso seria fundamental, a gente ter uma política de juros baixos, mais baixos, para melhorar a produção, a economia e baixar o preço dos alimentos e dos produtos. E a outra coisa é aumentar a renda, né? É aumentar o poder de compra das pessoas mesmo. Veja, 70% das pessoas no Brasil ganham até dois salários mínimos. É uma renda média. É pouco, gente. É pouco você ir no mercado comprar a comida do mês, entendeu? Sustentar uma família. Então a gente precisa melhorar. Isso precisa melhorar cada vez mais o salário mínimo.
Nesse caso, a reforma tributária, que, por exemplo, revisa itens de cesta básica, ela é importante e por isso que o governo
Importante.
vai pressionar para que vote esse ano, porque nessa briga com Lira se acabou usando, inclusive, esse assunto para tensionar com o governo. É importante, é prioridade regulamentar ainda esse ano?
Eu acho que uma das coisas mais importantes dessa reforma tributária que está lá, que não é sobre renda e patrimônio, que nós temos que fazer de renda e patrimônio, é exatamente a desoneração da cesta básica, baixar o preço daquilo que é básico para o povo viver. Acho que esse é o foco. Por isso a pressa do governo em apresentar.
Pois é, o presidente Lula não quis falar, ele teve uma reunião com a Haddad na segunda, sobre, porque ele é um projeto, um dos projetos vai ter mais de 300, 400 páginas. Ele não quis nos falar sobre essa discussão do que vai ser alíquota zero, alíquota reduzida e cesta básica. O partido participou de forma intensa também dessa negociação para antes de apresentar o
Não,
projeto no
não fomos
Congresso.
chamados, não conversaram conosco. Nós vamos esperar o projeto chegar na casa, obviamente que se a gente tiver sugestão, tiver proposta, nós vamos chamar o ministro, vamos chamar, enfim, representantes do governo para fazer a discussão.
Sobre o Banco Central, o presidente Lula disse que não vai falar sobre nomes. Se sabe que o preferido do ministro Fernando Haddad é Gabriel Galípolo, que já está lá na direção do banco. O PT vai querer participar dessa discussão sobre quem indicar
Não, isso é
o
do foro do
presidente?
governo, né? O governo vai enviar o nome, vai, apresentar e nós vamos defender lá no Senado.
A senhora muitas vezes fez críticas à postura do ministro Fernando Haddad, ou seja, colocar alguém de confiança dele representa, não fazer o que o partido
Não,
defende?
veja, eu não fiz crítica à postura do Fernando Haddad, só para deixar claro. Eu discuti com ele, com a Fazenda, o PT discutiu a questão fiscal. Nós tínhamos uma posição diferente, né? Tínhamos crítica ao arcabouço, que fizemos e depois foi aprovado, enfim, votamos juntos, e também crítica à meta fiscal. E nós achávamos que não podia pôr zero esse ano e nem podia pôr 0,5% de superávit ano que vem, tanto que estão mudando a meta, porque não era, mas não era a postura. Esse tipo de debate é normal no partido, não há problema. O PT sempre discutiu assim, sempre fez o debate, e é um debate para ajudar. A gente está alertando, de, ó, nós queremos, nós achamos isso, vamos por aqui. Que é o debate que os outros partidos fazem também. Você sempre está vendo deputado, presidente de outro partido, que é da base do governo, falando coisas, ou críticas com o governo. Eu acho que isso é normal. Nós estamos numa democracia e a gente sempre agiu assim no PT.
A revisão da meta tende, a senhora acredita, a senhora mesma falou, né, que acabaram tendo que revisar porque vocês já faziam essa crítica que não ia ter as condições necessárias. A revisão, vocês acreditam que ela foi importante e se precisar revisar de novo, tem que revisar de novo?
Foi importante, vai ajudar muito. Eu até achei que foi módica. E não há problema nenhum em revisar a meta. Aliás, eu fiz um levantamento que eu não trouxe aqui, senão eu te falava. De quantas vezes a meta fiscal nas LDOs foram revistas, desde Fernando Henrique para cá? Teve ano do governo Fernando Henrique que eles revisaram duas vezes. Né? Duas vezes, a meta do ano. Nós estamos revisando a meta do ano que vem, entendeu? Que já tem mais dificuldade de previsão. Então não há problema nenhum. Qual é o problema? Eu vejo o mercado. Ah, pega lá o histórico de todas as revisões de metas da LDO. Todas. Teve ano, estou voltando a dizer que foram revista, a meta foi revista duas vezes.
Pois é, para falar sobre esse assunto, porque o próprio presidente disse que cobra muito o superávit, a meta, mas quando tem, por exemplo, pauta bomba agora, essa de 40
Dos
bilhões
juízes,
dos
é.
juízes, aí está tudo certo. Então, a senhora acredita
Isso.
que o governo vai conseguir dialogar para que essa pauta bomba, que tem o aval de Rodrigo Pacheco, ela não avance? E quanto que isso pode ter de impacto nessas coisas todas diárias,
Eu espero que o
cotidianas?
Senado da República tenha responsabilidade, e o Rodrigo Pacheco também, porque colocar uma conta de 40 bilhões em cima do povo brasileiro, numa situação que nós estamos, e querer que a gente fique fazendo cortes de despesas que são essenciais para a população. A gente está com pouco recurso em várias áreas, exatamente por conta de aperto fiscal, e aí vai soltar um projeto desse? Isso é irresponsabilidade com o país.
Pois é, porque é bom para as pessoas entenderem que quando a gente fala do judiciário diz que tem orçamento próprio, mas sai do mesmo lugar.
Sai do mesmo
Então,
lugar.
tem impacto no
Claro,
cotidiano das pessoas e em
claro,
cortes que podem acontecer.
claro, por exemplo, porque aí pode contingenciar o do judiciário também. Por que que só o executivo tem que cortar? Que é o que atende diretamente o povo nos seus programas e projetos. Não é assim.
Mas existe um temor da classe política de não atender esses representantes do Poder Judiciário e por isso fazem acenos ou
Eu
não,
não sei o que que
presidente?
está levando o presidente Rodrigo Pacheco a fazer isso. Acho errado o que está sendo feito. E também acho que não tem que ter temor. A relação com o judiciário tem que ser de respeito. Quer dizer, tem temor, mas é o mesmo Senado que aprovou uma PEC para limitar poderes do Supremo Tribunal Federal. Não tem justificativa, entendeu? Eu acho que tem que ter respeito com o Poder Judiciário. Os juízes têm que ter direitos, mas os direitos deles não podem se sobrepor aos direitos da maioria do povo brasileiro. Eu não estou dizendo que tem que cortar salário, nada disso. Acho que tem que ganhar bem, eles têm responsabilidade, mas não pode ser desse jeito.
Mas existe uma cobrança, por exemplo, para não dar aumento para o servidor, para o funcionalismo público em
Pois
geral,
é.
porque não vai ter, a conta
Pois
não vai
é,
fechar.
exatamente. E aí nós estamos falando de servidores que ganham muito menos e servidores que também atendem na ponta ao povo. A gente precisava pelo menos fazer a reposição de inflação, precisava cuidar disso.
Deputada, para a gente entrar num assunto sobre a questão, essa coisa da polarização, essa semana o ex-ministro José Dirceu, num evento na segunda-feira, eu até vou ler para a senhora o que que ele falou, que ele disse que o governo Lula 3 seria um governo de centro-direita, porque algum momento político dependia, que isso incomodava o Partido dos Trabalhadores quando ele falava isso internamente. Depois ele disse, emitiu uma nota dizendo não foi bem assim, que é um governo de centro-esquerda, mas com apoio da direita para se viabilizar nessas, né, relações entre o executivo e o legislativo. Existe essa crítica mesmo a essa fala do ministro Zé Dirceu, e o PT acredita que hoje o governo é de centro-esquerda com apoio de parte da direita, ou em alguns momentos tem que ser de centro-direita?
Eu acho que foi infeliz a fala do Zé Dirceu, tanto que ele teve que se corrigir, né? Tudo que a gente corrige fica meio mal aparado. Mas nós somos um governo de centro-esquerda. O presidente da República é. O que que define um posicionamento de governo? Não é a aliança política que você tem no Congresso Nacional, é a linha que você dá e o papel do Estado que você coloca para desempenhar. É um governo de centro-esquerda porque vê que o Estado tem que ser indutor do desenvolvimento, que o Estado tem que estar presente na vida das pessoas, que o Estado tem que fazer investimento. É isso que define a posição. E é o que o presidente Lula tem feito e está fazendo. Ou seja, aí tem crítica: ah, mas vocês estão ampliando programas sociais. Ah, vocês estão gastando mais. Não, é porque é preciso. Quando você tem problemas na sociedade, o Estado precisa entrar. Então, é um Estado que ampliou o Bolsa Família, é o Estado que aumentou o salário mínimo, é o Estado que desonerou a tabela do imposto de renda até dois salários mínimos, que ajudou muita gente na questão da renda, é o Estado que fez o desenrola, é o Estado que está fazendo o pé de meia para os meninos terem dinheiro, entendeu? É o Estado que retomou o PAC, está fazendo Minha Casa Minha Vida, está fazendo estrada, está. É isso que define um posicionamento político. Não é a aliança que você faz. Agora, é claro, como nós não temos maioria no Congresso, a gente fez uma aliança no Congresso com partidos de direita, inclusive, que nos apoiam, que estavam até apoiando o outro candidato, né, que apoiaram na eleição o outro candidato. Mas nós estamos conseguindo aprovar pautas importantes da centro-esquerda no Congresso. Obviamente, que nem tudo, também aprovam coisa de direita, né? Mas aí é da vida.
Pois é, deputada, para a gente, a senhora falou dessa questão da participação do Estado na vida das pessoas. Desde que o presidente Lula tem uma preocupação com a classe média, porque se percebe que hoje boa parte dessa classe média, ela também está naquele grupo de evangélicos, cristãos, que se afastaram, se distanciaram do presidente Lula. E eu, em alguns momentos, já conversei, por exemplo, com hoje microempreendedores que já tiveram Bolsa Família, mas que hoje dizem que eles avançaram por eles e não porque receberam alguma ajuda do Estado. Esse debate, o PT não conseguiu fazer esse debate com as pessoas, falhou nesse debate para que elas percebessem isso de como, porque o que me parece é que tem esse discurso de que Deus quis que você avançasse e não teve a participação do Estado. Isso é também um dos motivos desse distanciamento entre o presidente e esse grupo de evangélicos, essa população
Eu
que
acho que
hoje
a
está
gente.
muito ligada à questão religiosa.
Acho que a gente falhou muito nesse debate, sabe? De discutir o que é meritocracia e oportunidade. Todo mundo tem mérito, você não chega a lugar nenhum se você não tiver mérito, esforço, tiver vontade. Isso é uma coisa. Mas também é verdade que se você não tiver oportunidade, você pode ter todos os méritos e você não vai conseguir. Como é que eu digo oportunidade? Se você tiver condições de disputar a posição, de ir. Porque uma pessoa que passa fome, uma pessoa que não tem o básico para comer em casa, uma pessoa que tem que comer uma vez por dia, qual é as condições dela exercer o seu mérito, dela sair daquele lugar? Então, é isso que eu disse. Então, o Estado brasileiro, isso foi uma decisão política do presidente Lula, porque quando ele assumiu em 2003, nós tínhamos uma pobreza imensa no país, você lembra disso? Foi uma decisão política dele de fazer um grande programa de renda para tirar as pessoas da miséria e dar condições a ela de poder se inserir na sociedade. E fez uma série de outros projetos. Bom, o Minha Casa Minha Vida. Quanta gente comprou um apartamento, uma casinha, mesmo ganhando dois salários mínimos e um salário mínimo? Isso não é mérito. Isso é oportunidade. O governo deu oportunidade, a pessoa soube usar a oportunidade. Nós deixamos de fazer esse debate. E aí graçou no meio da população a questão da meritocracia ou só a bênção divina. É claro que Deus protege, a gente pede e ele ajuda. Mas, obviamente, que ele não pode ser responsável por todo mundo para acertar a vida de todo mundo. Então, eu acho que esse debate, esse esclarecimento, a gente não conseguiu fazer. E isso cobra um preço hoje. Mas, junto com isso, que não é só essa ausência de debate, teve muita mentira e teve muito ataque em cima do PT, em cima do presidente Lula, e muito uso da fé. A fé foi instrumentalizada no país, o que é horrível. Quer dizer, a fé servindo a um projeto político, pode. Né? Deus não é privilégio de ninguém, Deus não é cabo eleitoral. Não pode acontecer de dizer, não, esse é o meu projeto, é Deus e está comigo, é nesse projeto. Não, todo mundo tem projeto político. E todo mundo pode estar unido na mesma fé, acredita no mesmo Deus, tem a mesma fé, e disputa o projeto político, né? E vê como é que você faz, porque você não pode envolver a fé das pessoas. Então, nós temos, e aí não é só o PT, eu acho que isso é a sociedade brasileira, tem o dever de fazer esse debate, sob pena de a gente entrar num fundamentalismo que depois nós não vamos conseguir sair. E isso vai ser ruim para todo mundo. Já vivemos no passado histórico situações semelhantes de mistura da fé, da religião, com a política e com o poder. E a gente viu o que aconteceu. Então, nós precisamos esclarecer. Então, não pode ser colocada só para o PT ou para o presidente Lula essa questão de esclarecer, de trazer os evangélicos. A sociedade tem que se posicionar. A gente tem que fazer essa conversa de forma ampla, não só com um interesse partidário. E do ponto de vista político, eu acho que nós não podemos tratar os evangélicos como uma categoria religiosa, como não podemos tratar os católicos também. Não pode tratar pela fé, não pode tratar pela crença, tem que tratar, é povo que precisa da ajuda do governo, que precisa da ajuda do Estado brasileiro. Se você pegar, a grande maioria de evangélicos é composta por mulheres, e mulheres de baixa renda, mais pobres, que se viram para viver, que sustentam a família, muitas das vezes sozinhas, que criam uma família sozinha, outras não, com um companheiro, mas essas mulheres precisam muito de apoio do Estado. Por exemplo, o Pé de Meia, que foi lançado, que eu acho que é um programa muito legal, que é para os estudantes do ensino médio. Vai dar R$ 200 por mês por estudante, mais R$ 1.000 no final do ano, para incentivar ele para ir para aula. Isso é fundamental, isso ajuda a família, ajuda a mulher evangélica ou católica, porque é tirar o adolescente da rua, de não fazer nada, dar um encaminhamento, garantir que vá para a escola. Então, é um programa para a família. É isso que nós temos que mostrar, ao invés de querer ficar discutindo a religião.
Pois é, segurança pública, a senhora falou da mãe evangélica, que muitas vezes é a mãe solo que está nas periferias do Brasil e que se preocupa com esse assunto de segurança Sim. pública, que é uma espécie de calcanhar de Aquiles para qualquer governo, mas... no caso de agora, mais ainda. Como fazer esse debate, deputada?
Bom, primeiro, assim, esse é um debate que tem que ser feito junto com os estados e com os municípios, porque o sistema de segurança pública é muito complexo. O governo federal não tem polícia. Aliás, só tem uma polícia, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que é um efetivo pequeno e que tem que trabalhar com inteligência. Quem comanda efetivos policiais são os estados e também os municípios com as guardas municipais. Então, nós precisamos enfrentar esse problema de forma geral. Ninguém tem uma receita plena sobre isso. Né? Não adianta ficar dizendo como Bolsonaro diz bandido bom é bandido morto. Quer dizer, isso também não resolve. Olha quanta matança você está tendo por aí. Polícia matando, polícia morrendo, também não está. Então, a gente precisa ter uma estratégia. Acho que o governo federal tem que focar na questão da inteligência e tentar prevenir, ou seja, desbaratar as grandes organizações criminosas, né? Fazer inteligência. E eu acho que o governo tem conseguido fazer isso, tem conseguido atuar nesse sentido. Né? O Flávio Dino, quando estava no Ministério da Justiça, fez algumas operações. Agora o próprio ministro Lewandowski, né? nessa questão do presídio também ajudou. Então eu acho que é isso para a gente poder focar.
O ministro Ricardo Lewandowski, ele teria dado sinal verde para aquela proposta de um sistema único da segurança pública.
Sim.
A senhora, o Partido dos Trabalhadores, fechou questão sobre se é uma alternativa ou vai trazer para si a responsabilidade, essa responsabilidade que a senhora falou, que é hoje dos estados?
Não, nós temos discutido a questão da segurança pública. Inclusive, fizemos uma discussão agora com a Fundação Perseu Abramo, vai ser apresentada ao partido, sobre segurança pública na perspectiva municipal, porque nós vamos fazer o debate das eleições. Então, vai ter uma proposta que a gente está apresentando aos nossos candidatos, né? A questão da guarda municipal, os elementos para a questão da segurança, enfim. E a gente sempre foi muito simpático ao Sistema Único de Segurança Pública, porque é isso que eu estou te falando, não tem como um ente cuidar sozinho, porque um cuida de um pedaço, outro cuida do outro, outro cuida do outro. Então, se a gente tiver um sistema, tem que funcionar como o sistema da saúde, sabe? Sistema Único de Saúde, você tem financiamento, você tem papéis, tem responsabilidades para você poder atender.
Repassa recursos e aí
Isso.
um sistema tripartite
Isso,
que
exatamente.
diz.
E unifica uma política, né? Vai discutindo uma política unificada.
Agora, nessa questão da saidinha, se fala também que o ministro Lewandowski alertou o presidente que era importante esse veto parcial, porque se tiver uma onda de rebeliões, se de fato o Congresso derrubar o veto, tiver uma onda de rebeliões, se a gente começar a relatar, ter notícias de os presos aumentando a participação deles em facções, que isso daí ficaria na conta de deputados e senadores que votaram por essa medida e também dos estados. A senhora acredita que vai ser isso mesmo ou se tiver uma consequência?
Não, não sei, eu não vi essa colocação do ministro Lewandowski, então não posso te falar, mas eu não saberia
Mas a senhora
avaliar,
acha que acredita.
eu não acompanho o sistema
Mas
prisional brasileiro, então não
pode ter uma
sei.
consequência de uma onda de rebeliões? A senhora acredita nisso?
Não sei se pode ter.
Voltando para o assunto da questão da relação Congresso e Palácio Planalto. Se fala no bastidor que uma das questões de Arthur Lira é garantir poder para depois sucessão na Câmara, né? Quer dizer, a gente está em abril, mas a gente se antecipou em muito esse debate da sucessão na Câmara, porque existe um medo. Aconteceu com o Rodrigo Maia, ele submergiu, de Arthur Lira submergir também depois que perder esse poder. E que a articulação dele seria para ele, depois que sair, ter. Ou ter alguém do grupo dele tendo um ministério no governo. A senhora ouviu algum tipo de conversa nesse sentido e
Não.
acredita que isso pode acontecer?
Não ouvi. Não, é normal a pessoa que está na presidência, quando sai, perde a presidência. Óbvio, isso acontece com todo mundo. Não tem. Todos os presidentes da Câmara que eu conheço, não só ele, passaram por esse processo natural, como também da presidência da República, enfim. Mas eu não ouvi isso, não. E também acho legítimo ele querer se preparar, não, né, querer ter depois alguma coisa da sobrevivência política. Mas eu não vi esse movimento,
Mas ele
não.
é muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seria um cenário possível?
Ah, não, você fala de entrar para governo?
É,
Ah, não, isso eu não
de
sei.
entrar para o governo
Não, isso aí eu não sei.
seria
Não.
mais difícil. A sessão do Congresso hoje, deputada, está marcada uma sessão do Congresso. A gente até está aqui ao vivo e tem uma negociação para tentar adiar. A senhora acredita que o governo vai conseguir fazer esse adiamento e defende esse adiamento porque senão pode sofrer uma derrota?
Eu defendo que seja adiado, sim. Eu acho que a gente só pode ir para uma sessão do Congresso com tantos vetos aí para serem analisados com uma conversa bem estruturada no Congresso. Pode ser que a gente perca alguns vetos, mas também não pode ir de peito aberto fazendo só um embate no plenário, porque aí o risco de derrubar veto é grande. Então, tudo na Câmara e no Senado tem que passar por uma articulação política e por conversas com os líderes, com os presidentes da casa.
Pois é, ontem o presidente, meio que o tom da conversa com o presidente e com os jornalistas foi que ele precificou algumas derrotas nessa lista de vetos, outras não. Então isso não está articulado
Não
se.
dá para ganhar todas, né?
É isso, mas assim, pelo que a senhora falou,
Tem que articular.
hoje se fosse. Se de fato acontecer a sessão, a tendência é que o governo perca de goleada.
Não, não sei, porque ontem tiveram reuniões lá com os líderes no Congresso. É que eu não participo. Como eu sou presidente do PT, eu não participo das negociações na Câmara. Tem os líderes, você não confunde muito. Então, eu cuido do partido, das relações com os outros partidos, do processo eleitoral, e como deputado eu acompanho. Então, ontem eu sei que teve várias reuniões, movimentações dos líderes, dos nossos líderes de governo, para discutir. Pode ser que tenha avançado. A conversa e vão manter. Mas eu, assim, olhando, acho que se não avançou a conversa, se a gente não conseguiu fazer as articulações, acho que tem que fazer um esforço para adiar.
Sobre as emendas, presidente, nunca o Congresso Nacional teve tanto poder sobre orçamento. São 50, mais de 50 bilhões de reais. O presidente fez um corte de 5. Tem acordo para pagar 3 bilhões e manter esse veto? Qual é a situação hoje?
Não, não sei. Eu não estou participando dessa conversa, nem por parte do governo, nem dentro do Congresso. Eu não sei como é que estão as conversas.
A sucessão na Câmara dos Deputados. O PT já fechou uma questão sobre quem apoiar.
Não, não. Aliás, primeiro dizer o seguinte: nós não temos veto a ninguém, isso é importante dizer, porque a eleição para a presidência da Câmara não é uma eleição para posicionamento político ou ideológico. É alguém que vai governar a Câmara dos Deputados, e vai fazer com que as coisas aconteçam. Tem que ter alguns requisitos, que eu acho importante. Alguém que dê mínima estabilidade da relação com o governo. Não precisa pensar igual ao governo, apoiar o governo em tudo, mas tem que ter estabilidade e tem que saber o papel que tem e a responsabilidade de encaminhar as matérias que são importantes. Tem que respeitar as bancadas e os partidos, o nosso tamanho. Nós somos um partido que tem quase 70 deputados, nós temos o direito de ocupar os espaços na casa em relação ao nosso tamanho. E, obviamente, tem que ter respeito, com a casa. A gente não pode mais ter situações como a gente tem hoje, que em 15 minutos antes da sessão você fica conhecendo a pauta. A gente quer conhecer antes.
Bem rapidinho, que eu sei que o seu tempo já
Eu
está
tenho que
quase se
terminar.
esgotando. Marcos Pereira, deputado Brito, Elmar Nascimento, a senhora tem alguma preferência que possa falar
Não, nós
pessoalmente?
não conversamos ainda sobre isso. Claro que eu posso ter minhas simpatias pessoais, e acho que todo mundo tem, mas nós vamos conversar na bancada do PT, vamos conversar com o partido para ver como que a gente vai encaminhar.
Olha só, deputada, rapidinho para a gente encerrar, porque é um assunto importante para os partidos e para a eleição municipal. O Google vai vetar o impulsionamento eleitoral em 2024. Anunciou que, a partir de 1º de maio, significa que nenhum conteúdo de candidatos poderá ser impulsionado no Google Ads, que permite anunciar no buscador ou nas empresas do grupo, como o YouTube. Qual é a consequência disso, a senhora acredita, para as eleições? Já é uma consequência também dessas regras do Tribunal Superior Eleitoral?
Eu acho ruim, porque eu acho que o impulsionamento no Google é como uma propaganda de TV, uma propaganda de rádio. Propaganda a gente não paga, paga só a produção, mas no Google você produz e põe o seu filminho lá, põe a sua mensagem. Mas é uma forma de você fazer propaganda eleitoral. Eu acho ruim, entendeu? Não deixar isso fazer, ficar só no orgânico é mais difícil.
Não ter a regulamentação das fake news, da questão da desinformação para a eleição municipal pode ter um impacto também que pode prejudicar as
Ah, com
candidaturas.
certeza. Eu acho que falta essa regulação, que não é a regulação de conteúdo, É de forma, de como você vai para a rede e também da responsabilização de conteúdos de fake news.
Para a
Mas
gente encerrar,
eu preciso
deputada,
ir.
a sua projeção de onde o PT vai avançar nas candidaturas, vai vencer as eleições nesse ano, a sua aposta?
Nós não temos bola de cristal. Nós vamos
Evita
fazer a
fazer
campanha,
projeção.
claro.
Tá certo. Obrigada, deputada, por nos atender. Um prazer receber a senhora, que a gente possa conversar mais
Tá
vezes.
bom, obrigado. Eu que agradeço a você e a todos que nos acompanharam.